apresentado por Miúdos, na Rádio F, esta quarta-feira, depois das 11 da manhã.
Bem-vindos a mais um Trocados com Miúdos, por Miúdos, aliás, com Tatiana Louro, esta rúbrica numa parceria entre a Rádio F e também a Junta de Freguesia da Guarda. Como habitualmente, vamos estar aqui nesta manhã de quarta-feira para falar sobre assuntos relacionados com as crianças e com os adolescentes. Tatiana Louro, mais uma vez, bom dia, bem-vinda.
Olá, Pedro, bom dia a todos que nos estão a ouvir e a ver e a aqui, ver. Não é? Num dia tão especial.
É verdade, hoje é 14 de fevereiro, não é?
14 de fevereiro.
O que é que assinalamos no calendário hoje? O dia de São Valentim, não é?
Sim, não é? O dia de São Valentim. Sim, vamos falar de coisas muito sérias. De maneira muito simples, que é o nosso objetivo aqui no trocado por miúdos. Hoje, Pedro, com os convidados aqui,
já
muito especiais.
O estúdio está completamente repleto de uns convidados muito especiais para falarmos em concreto de que assunto, Tatiana?
Namoro na infância. Será que devemos falar de namoros na infância, nesta idade, Pedro?
É essa a questão que, se calhar, vamos ver respondida ao longo dos próximos minutos aqui na Rádio F, com a ajuda destes convidados especiais. Tatiana, quer nos apresentar quem é que hoje trouxe a estúdio?
Claro que sim. Hoje temos aqui, não é aqui, convidados 5 estrelas, aqui convidados top. Temos então a Serena. Olá, Serena, bom dia.
Olá, bom dia.
Temos o Pedro. Olá, Pedro.
Oi.
Oi, e está aqui o João. Olá, João.
Olá, malta de Portugal.
Para todos, não é? Isto porque a nossa mensagem chega muito longe. É a primeira vez que vocês estão na rádio?
Sim.
Está a ser uma experiência e estão a gostar?
Sim.
E vocês sabem o que é que nós vamos... Que dia é hoje, antes de mais? Sabem que dia é hoje?
Dia de São Valentim.
Era interessante percebermos a idade que eles têm.
Exatamente, Pedro.
Para
boa
contextualizarmos
ideia.
Daquilo que vamos conversar. Serena, que idade tens?
9 anos.
Portanto, andas no quarto ano de escolaridade, não é?
Sim.
E tu, Pedro?
Tenho 8.
8 anos. Andas no terceiro ano de escolaridade? E o João já é um bocadinho mais velho?
11.
Já andas no ensino, no segundo ciclo do ensino básico, certo?
Certo.
5º, 6º ano?
6º ano,
muito bem. Temos aqui então um painel para falarmos acerca deste assunto. Uma temática interessante que se põe quer às crianças, quer também aos pais,
sim,
Tatiana.
Sem dúvida, não é? Porque nós ouvimos desde cedo, muitas vezes, não é? Esta pergunta, olha, diz à avó, não é? Maria, Matilde, diz à avó, já tens namorado? Entraste na escola primária ou até antes, muitas vezes no pré-escolar, olha, ele é o namorado ou ela é a namorada de, não é? Costuma surgir aqui esta questão. E é bem dizer, ouvimos todos nós a expressão, não é, namorados, primos e casados. E qual será o impacto, não é, que isto tem, Pedro, depois no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento comportamental e até social, nas relações dos miúdos? Será que tem algum impacto? Será que não tem? A ter, será que é mais positivo? Será que é mais negativo? Eu também gostava aqui de perceber com os nossos convidados, porque nós estávamos a falar com este sinal aqui, o dia de São Valentim. O que é isto do dia de São Valentim para vocês?
Começamos aqui pela Serena, talvez.
Boa.
Dia de São Valentim, para mim, é dia dos afetos, onde também se pode dar presentes e até dar carinho. E para os mais velhos é o dia dos namorados, onde também podem fazer algumas coisas juntos e às vezes...
E também afetos, também podem ter afetos, não podem?
E às vezes... Ir a um sítio sem os filhos ou sem os amigos para estar uns momentos juntos.
Qual é, Tatiana, desta...
Partilha, não é?
Exatamente, da Serena. Fala em afetos, diferencia já o que é o dia para os mais novos e os menos novos, digamos assim.
Sim, a Serena falou aqui, trouxe-nos aqui várias reflexões. Serena, obrigada, aqui muito interessantes. Muito interessantes. Tem a ver com isto, não é? Com os afetos, com a diferença também, de acordo com a fase do desenvolvimento em que se está, não é? A Serena falou da importância dos afetos, que para os mais velhos seria então o dia dos namorados, e depois falou de várias formas que nós podemos ter para manifestar estes afetos ou o amor, não é? Pode ser mais material, através aqui da partilha, de dar um presente, ou também aqui mais emocional, em termos de partilhar tempo. Uma ideia muito interessante. Ó, Serena, então quero dizer que para ti, o dia de São Valentim, consoante a idade, imagina, para as crianças, para os adolescentes ou para os adultos, é um dia diferente, é isso? Ok. E para vocês, João e Pedro, o que é que significa?
Conta-nos lá, o que é que significa este dia?
Também é um dia de afetos, onde as pessoas recebem os afetos, os adultos, recebem presentes de namorados ou namoradas.
E os mais pequeninos, o que é que podem receber neste dia de hoje? E vou-te pedir, Pedro, para te aproximares mais um bocadinho para o microfone. O que é que no dia de hoje significa para ti? O que é que tu olhas para o dia de hoje? É assim algo especial ou é um dia como os outros?
É um dia especial porque as pessoas recebem um carinho, ficam, não se botem tanto neste dia.
Na escola, é isso, Pedro, é isso. Diz-me mal, o que é para ti? O que é isto, o afeto? O que é dar afeto?
Dar amor, dar carinho.
Dar amor e dar carinho. Muito bem, é isso mesmo. O afeto é esta afeição, esta amizade. E tu achas que o dia é igual para as crianças do que para os adultos?
Mais ou menos?
Ok, então já vamos falar sobre isso. E para ti, João?
Eu concordo que este dia deve ser celebrado, mas acho que é um dia assim como os outros. Porque neste dia celebra-se dar carinho, dar amor. Mas eu acho que todos os dias se deve fazer isso e não só no dia dos namorados.
Ah, ok.
Um pensamento mais estruturado também. O João já tem 11 anos e consegue ter esta diferenciação.
É verdade, nós conseguimos perceber isso. E aqui na tua idade, João, eu estava-me a lembrar que às vezes acontece, não é? Aquela situação na tua escola também acontece, de receberem cartas do dia dos namorados.
Sim, há um programa na escola, digamos assim, que lá na nossa biblioteca tem meio que um marco do correio. E umas várias cartas que nós podemos escrever, meter no marco do correio e amanhã, que é quando voltamos às aulas, os professores e assim os funcionários vão entregar as cartas que estão dentro do marco do correio a toda a gente que...
Ai, aos alunos, é isso?
Exato. Ok.
Muito bem, começa-se a falar, Tatiana, de namoro precisamente naquela sua primeira introdução, quando referiu, já até na própria infância, já tens namorado, os adultos costumam perguntar muito isso às crianças.
Verdade, já vos perguntaram, já vos fizeram esta pergunta, se tinham namorado, namorada?
Serena, costumam perguntar?
Sim, mas é mais a minha irmã para me chatear, porque ela já sabe, o meu pai só nos deixa ter namorado aos 18 anos, só que ela continua a insistir que eu tenho namorado, só que eu não tenho, só tenho amigos, porque eu gosto muito de fazer amigos para conseguir brincar com eles, porque há uns que depois chateiam-se, então fico sem amigos, então depois, para não estar sempre a tentar convencê-los a ser meus amigos, já tenho os outros.
Uau, então, que partilha,
é
que
verdade,
partilha.
Fantástico, não? Amigos acima de tudo, não é? Partilha. Que é isso que é o fundamental. Pedro, e tu também te fazem essa pergunta? Já tens namorada?
Não. Mas normalmente a minha avó faz-me essa pergunta.
A avó faz-me
quando está-me a levar para a escola.
E tu, João? Também costumam fazer essa pergunta ou agora já nem tanto?
Agora já nem tanto. Antigamente faziam mais. Mas não foi uma pergunta que eu ouvi frequentemente. Assim, uma coisa assim, sei lá, uma vez por cada 3 meses, assim, qualquer Uau. Coisa. Não é assim uma pergunta que me façam tanto. Como faziam, sei lá, quando eu tinha 7 anos, por exemplo.
Porquê é que deixar, por vezes, as crianças incomodadas quando se lhe pergunta...
Olha, nós vimos isto aqui, estas partilhas, não é? Eles disseram os dois aqui, o João falou aqui desta diferença, não é? Que vai acontecendo depois ao longo do tempo, que também é interessante nós refletirmos sobre ela, não é? Que esta pergunta costuma ser feita muitas vezes a idades mais precoces, e eu vou-vos explicar depois aqui, se calhar cientificamente, porque é que isto acontece. Também dizer aos nossos ouvintes, não é? Que pode ser namorado, namorada, mas nós estamos aqui, ou seja, teremos sempre em consideração aqui, olha, orientação sexual das crianças, deixar aqui esta nota, mas na verdade, como estavas a dizer, Pedro, eles ficam muitas vezes embaraçados, envergonhados. Quer a Serena, quer o Pedro, referiram que lhe faziam aqui esta questão e ficou aqui, nós percebemos, não é que havia aqui assim alguma timidez. E na verdade, isso é um dos motivos, nós refletirmos, não sei se as pessoas podem nos deixar aqui as suas questões e também aqui as suas partilhas, se deve fazer esta questão aos miúdos ou não, se tens namorado ou se tens namorada.
E o que é que, qual é a sua opinião?
Na verdade, claro que nós não devemos reprimir de qualquer forma, não, as conversas espontâneas, as conversas naturais que têm muitas vezes em seio de família ou até com os amigos, mas em primeiro lugar é as crianças não namoram. Ponto final. As crianças não namoram. As crianças têm, como disse aqui a Serena muito bem, amigos. Faz parte desta fase do desenvolvimento da infância. Nós falamos aqui da infância num período que vai até aos 12, até aos 10, 12 anos, mais ou menos. Entre os 10, 12 anos podemos falar aqui de uma pré-adolescência, portanto já temos aqui o João que está aqui a entrar na adolescência. Não é? As crianças têm amigos. E porquê? Porque não há este interesse afetivo ou sexual. Há um interesse afetivo, há um interesse de socializar, como a Serena e o Pedro partilharam.
A Serena e o Pedro sublinharam, não foi?
De brincar, de estar em conjunto, não é? Depois, mais tarde, aí sim, a partir, claro que não há uma idade fixa para dizer, a partir desta idade surge o interesse sexual, cada criança tem o seu ritmo, mas os estudos dizem-nos, nós sabemos, não é, com esta pré-adolescência, com a entrada na adolescência, começa então a haver este desejo. Mas na infância não há uma erotização, nós muitas vezes, enquanto adultos, é que hipersexualizamos, ou seja, queremos adultizar as crianças, e trazemos muitas vezes esta pergunta, não é, se tens namorado ou se tens namorada, muitas vezes até alguma ansiedade, Pedro, dos pais, no sentido de perceber qual é a orientação sexual do seu filho. Portanto, eles querem se tranquilizar no sentido de uma ou de outra orientação sexual e fazem aqui esta questão aos pequenos, que não deve efetivamente ser feita.
E pelo menos na idade da infância.
Sim. Sim, e porquê? Porque nós acontece aquilo que percebemos aqui de forma espontânea, que vamos comprometer as relações, que é, se a Serena está habituada a brincar com um menino ou com uma menina, por qual tem mais amizade ou mais empatia, ou o Pedro, quando esta pergunta é feita, nós podemos gerar aqui um constrangimento e as crianças podem se isolar, podem se inibir de ser espontâneas, de brincar livremente com aquele colega, não é? Porque pode haver este receio de ficar associado a ser um namorado ou uma namorada. Portanto, nós estamos de maneira, não é, com a melhor das intenções, mas estamos a poder eventualmente criar aqui algum sentimento que depois leva a um afastamento ou a uma relação pouco espontânea entre os pares, a um comprometimento daquela relação, que na infância é uma relação de descoberta, de curiosidade, de partilha, é uma relação, como eles diziam, afetiva, não é, desta amizade que é tão importante para o desenvolvimento emocional e mais tarde até para as relações que eles vão estabelecer, os vínculos secundários que eles vão estabelecer depois na idade adulta. Portanto, não, as crianças não namoram.
Não namoram. Que tipo de abordagem deve ser feita a estas crianças nesta temática? Entre pais e, naturalmente,
claro,
filhos.
Claro.
Que abordagem deve ser feita?
É sempre muito importante nós conversarmos e estarmos presentes, como temos vindo a trazer nesta linha dos nossos programas, para estarmos presentes na vida dos miúdos. Ou seja, conversarmos sobre eles e, sobretudo, percebermos o que é para eles, não é? Podemos fazer aqui esta questão. O que é para eles namorar? Qual é a representação mental que eles têm? Do que é isto de namorar? O que é isto de brincar? O que é isto da amizade? Porque o amor é um espectro, não é? Nós temos aqui várias tonalidades para o amor e várias formas de manifestar aqui os nossos afetos. Portanto, como é que nós devemos estar? Escutar, perceber, conversar sempre, ter um diálogo aberto, perceber o que é que eles entendem por isto, o que é que na cabecinha deles isto significa, e depois ajudá-los a identificar as emoções. Deve haver sempre, sim, uma educação para os afetos, e educar no sentido da inteligência emocional, deles identificarem aquilo que sentem, exprimirem aquilo que sentem e aquilo que pensam, e ajudá-los a lidar com as emoções que vão ganhando várias tonalidades. Portanto, o que é que vocês sentem quando estão com os vossos amigos?
Começamos agora pelo João, talvez.
Sinto-me bem, sinto-me divertido. São coisas que eu gosto de fazer, estar com os meus amigos, sei lá, de vez em quando a jogar um jogo. Só mesmo a conversar, são...
E na tua idade, coisas... relacionas-te mais, em termos de amizade, com os meninos ou com as meninas?
Com os rapazes.
É normal, não é, Tatiana, nesta fase?
Sim, aqui nesta idade já começa, como estávamos a dizer, já começa aqui a haver depois um despertar para a sexualidade, que pode ser mais ou menos tardio, de acordo com a maturidade emocional de cada criança, mas já começa a haver aqui este interesse, que pode passar muitas vezes por, nestas idades, por trocar mensagens do WhatsApp, por passarem mais tempo nos intervalos, por partilharem aqui mais momentos.
Pedro, estás aí com o boneco?
Estás muito pensativo, Pedro, com os tites.
Olha, diz-me lá, Pedro, costumas tu brincar mais com meninos ou com meninas? Ou com ambos?
Meninos.
Mais com meninos, é? E tu olhas para todos os teus colegas e amigos precisamente com esse afeto de estar com eles e brincar acima de tudo.
Sim.
Nessas coisas de namoro, por enquanto, ainda não pensas muito, pois não? E tu, Serena, costumas brincar mais com meninos ou com meninas?
Às vezes com os dois, mas os meninos lá na minha escola e as meninas, cada vez que vem uma menina a ser amigo de um menino ou um menino a brincar com uma menina, eles dizem sempre que são namorados e às vezes nós, meninas, não gostamos porque enervam-nos. Então depois começa sempre a haver ali uma luta.
Uma luta saudável, não é?
Às vezes não era, Pedro, isso está um bocadinho, estás a falar. Às vezes não é muito saudável, é mais física, não é? Por isso é que, Pedro, é importante esta questão de ajudarmos a gerir as emoções, não é? E de partilhar este desconforto, Serena. Tu costumas dizer aos teus amigos que não gostas que digam que és namorada?
Costumo. Só que depois, às vezes, os meninos... Eu gosto de brincar com os meninos nesta altura, porque as meninas agora estão naquela fase que são as rainhas da escola e que mandam em toda a gente e que é só por... Por exemplo, a menina mais velha de lá, do grupo das meninas da escola, ela pensa que manda nas outras, pensa que é a rainha da escola e eu não gosto disso. Só que ela continua a não me ouvir, então agora eu tento brincar mais com os meninos, que são assim... Mas guilas, eu agora até começo a gostar disso, porque eu começo a aprender coisas diferentes, coisas novas.
Uau, boa, é isso mesmo. Aí o Pedro, há um bocadinho estavas a dizer, na tua escola isto também acontece, Pedro? Os meninos também dizem és namorado ou és namorada, isto costuma acontecer ou não?
Mas também às vezes as meninas também acham que são as maiores. No outro dia estávamos lá a jogar futebol com uma rota, porque não temos bola, à tarde, e depois nós estávamos lá e as meninas acharam-se que eram as melhores e começaram a tirar as nossas rolhas e bolotas para a rua, porque não tínhamos mais nada para fazer.
É já a liderança feminina.
É verdade, é verdade.
Nesta faixa etária.
E isto que a Serena estava a trazer, e o Pedro, também é importante nós ajudarmos os miúdos a gerirem as relações, darmos-lhes ferramentas, não é, para eles perceberem como é que se sentem nestas alturas. A Serena estava a dizer, sente-se irritada, não é? Sentem-se zangados, não é? Começa a haver aqui nas relações até, e isso, nas meninas, nesta idade, estas relações quase de poder, que é importante nós gerirmos, porque mais tarde, noutra idade, não é, podemos ter depois aqui relações aqui com algum risco, relações que agora nós costumamos falar, relações mais abusivas ou mais tóxicas, em que há uma sobreposição de um ou de outro, não é? E nós sabemos que para haver uma relação saudável tem que haver este equilíbrio entre os papéis.
Podem ser já dados inícios ou trabalhados alguns processos com estas,
claro,
crianças,
sim,
para que no futuro possam evitar-se situações de violência.
Sim, que agora falamos de violência no namoro, não é?
Acontecem já na altura da adolescência e na própria juventude.
Sim.
Já há ferramentas que podem ser
trabalhadas.
Claro
que sim, e devem, não é? Há diferentes programas de competências socioemocionais para serem trabalhadas desde o pré-escolar. Claro que estas competências são trabalhadas de acordo com as capacidades cognitivas e emocionais de cada fase do desenvolvimento, mas dar aos miúdos estas ferramentas, isto é que é educar para os afetos. O que é educar para os afetos? É dar-lhes ferramentas para eles perceberem o que é que sentem, perceberem que há emoções muito diferentes, que uma coisa é sentir tristeza, outra coisa é sentir alegria, outra coisa é sentir sentir esta amizade, outra coisa é sentir entusiasmo, outra coisa é sentir medo, não é? Como é que, quando é que eles se sentem assim? Como é que essa emoção se manifesta no seu corpo? E depois, o que é que nós podemos fazer? Porque aquilo que nós sentimos anda de mãos dadas com aquilo que nós fazemos. O que é que nós podemos fazer? Isto vai ser muito importante mais tarde nos limites das relações. Não é? Eu dizer aquilo que eu gosto que me digam ou que me façam, não é? Transportando isto agora para o nosso dia de hoje, aqui para o dia de São Valentim, esta questão de... Há um guia muito interessante, que é o Ninguém Toca Aqui, ou seja, que é um guia que está disponível na internet, é gratuito, para ensinar aos miúdos a importância do seu corpo, a importância de quem é que pode tocar onde e da importância dos limites que devem ser trabalhados. Porquê? Para depois, na idade adulta, nós temos efetivamente relações saudáveis, com limites. E esta questão do limite e a questão de magoar o outro deve ser trabalhada desde estas aqui, destas idades. Para quê? Para prevenirmos outras situações depois aqui no futuro.
E estas questões, não sei, Tatiana, podíamos falar também com eles, se conversam com os pais?
Por exemplo, Pedro, olha,
acho que era excelente.
Sim, sim. Como é que é lá em casa? Vocês costumam conversar sobre afetos, emoções, aquilo que sentem com os pais?
Sobre essas brincadeiras. Serena, falas também com os teus pais sobre essas situações que às vezes há uns meninos que dizem, olha, aos namorados, ou que te andam sempre, ou que te chateiam, vamos usar assim esta linguagem. Conversas com o teu pai, com a tua mãe, acerca também do assunto?
Às vezes não, porque tenho medo que depois... Houve uma vez no segundo ano que já me aconteceu isso, os meninos não paravam de me chatear, não paravam de dizer isso, e eu disse ao meu pai, só que não deu muito bem, porque depois o meu pai foi à escola e depois os meninos começaram todos assim a dizer
ainda
coisas...
Ainda foi pior, foi, é isso? Também é um assunto importante aqui.
Por isso agora eu tenho lá uma psicóloga no colégio, no meu ATL. Tenho lá uma psicóloga, às vezes falo com ela, às vezes ela consegue me ensinar, consegue me acalmar. E agora, como a psicóloga não vai muitas vezes ao
Mas
colégio...
Mas conversas com o teu pai e com a tua mãe sobre
converso tudo, mais passa. Converso mais com a minha irmã durante a noite, porque durante a noite é quando eu tenho as coisas na cabeça e depois, se eu não falar com alguém, elas acabam por ficar lá e depois ainda no dia a seguir tornam-se piores.
Mas de qualquer forma, Serena, gostas muito de brincar na escola, certo? Quer com meninos, quer com meninas. Agora já percebemos que mais com meninos.
Sim, por causa desta...
Mas tocou aqui num assunto importante.
Muito importante. A Serena fala-nos nisto e fica tão claro para quem nos está a ouvir e ouvir a importância da intervenção especializada desde cedo. Não é isto que a Serena diz? As coisas, não é, Serena? Ficam na nossa cabeça e no dia a seguir ainda se tornam piores. Portanto, desde cedo nós devemos descomplicar, dar outro significado, ajudar os miúdos a lidarem com estas situações, porque isto vai ter um impacto na autoestima, na maneira como se vão relacionar e até aprender, porque como estão a pensar, não é, nos seus problemas, acabam por não estar tão atentos e tão concentrados, tão disponíveis depois para a aprendizagem no dia-a-dia. Também sobre a importância da Serena se sentir segura com a psicóloga de referência que tem no colégio, e esta questão do medo, repara, isto é uma questão que acompanho também adolescentes, me chega muitas vezes, sobretudo até em casos aqui da orientação sexual, que é dificuldade de falar com os pais, dizer aquilo que se sente, com o medo de serem rejeitados, com o medo que os pais os castiguem, ou com o medo de serem culpados aqui de alguma forma. Daí ser tão importante evitarmos tabus, não é? Desconstruirmos aqui alguns preconceitos e conversarmos
e como
abertamente.
É que os pais podem fazer isso para, por exemplo, aquilo que ouvimos o testemunho aqui da Serena, para que possam falar abertamente e com este medo de, bem, eu vou sinalizar aqui um problema perante os meus pais, mas depois pode haver medidas que não são
claro,
tão boas, não,
claro.
Que podem ainda ser contraproducentes.
Exatamente. E isso também é uma ideia, Pedro, isso é uma ideia que muitos miúdos, acho que o Pedro e o João também podem dizer se têm, mas muitas vezes esta ideia chega-me, que é, não vale a pena tu fazeres nada porque ainda vai ser pior, não vale a pena tu ires à escola falar porque vai ser pior, não vale a pena, e é muito muito importante nós desconstruirmos isso, porque senão, devagarinho, não é, aqui de forma insidiosa, vamos dando asos, abrindo a porta para quê? Para termos relações, sejam elas de que natureza for, professor-aluno, entre pares, entre famílias, aqui abusivas, não é? Porque vale sempre a pena, se eu estou desconfortável, se eu não me sinto bem, há aquela frase, faz o que é certo e não o que é fácil, não é? Conversas difíceis são para ter. Depois depende, claro, obviamente, da forma como se tem e do contexto onde se tem. Mas tem que haver esta abertura. Nós, enquanto pais, precisamos perceber que os miúdos precisam de ser escutados. Às vezes não é marcar uma hora fixa, às vezes os miúdos do nada, não é? Podemos estar a fazer o jantar, podemos estar na sala, às vezes...
A hora da refeição, lembro-me aqui num programa atrás, quando falávamos de ecrãs, a hora da refeição é precisamente também para conversar.
Sem dúvida.
E não estar focado em ecrãs.
Sem dúvida.
O Pedro e o João, vocês comunicam com os vossos pais sobre estes assuntos, sobre os amigos, sobre namoros ou não? Vocês falam com os vossos pais, Pedro?
Isso não acontece muito, mas normalmente, se acontecer, eu falo com a minha mãe e com o meu pai.
E o João?
É a mesma coisa, não são assim coisas que acontecem frequentemente. Mas, caso aconteça, eu costumo sempre procurar alguém para me ajudar.
Tatiana, e sinais de alerta?
Sim.
Estar atentos.
Olha, sempre que há, nesta questão dos afetos, é muito importante nós percebermos alguma alteração emocional ou comportamental aqui das crianças. Ou seja, se eles não dormem tão bem, se não comem tão bem, se há também alguma alteração social, se deixaram de brincar ou de ter interesses por outras atividades que tinham, são aqui pistas, não é, para nós estarmos atentos. Já na adolescência, quando nós falamos que há esta relação, que pode haver uma relação de maior proximidade e intimidade, não é? É muito importante nós percebermos se o jovem continua a ter os seus interesses, continua a ter o seu espaço, continua a ter os seus amigos e não está de alguma forma, não é? De alguma forma numa relação em que haja algum tipo de violência, seja ela verbal, não é? Como chamar nomes, como humilhar, como gozar, seja física, não é? Às vezes nós sabemos que na adolescência, infelizmente, ainda há os puxões de cabelo, às vezes uns beliscões, por exemplo, seja aqui emocional no sentido de tentar manipular algum comportamento. E a escola, é muito importante os pais e a escola, não é? Casa, aqui a casa, a família e o contexto educativo estarem alinhados, porque os miúdos passam tanto tempo fora, não é? Que muitas vezes são os professores que também, se os pais por algum motivo não estiverem tão atentos, podem sinalizar aqui estas questões, porque quanto mais cedo for a intervenção, melhor.
Muito bem, recolhíamos talvez mais testemunhos aqui dos nossos convidados muito especiais, a Serena, o Pedro e o João. Mas no âmbito do dia de hoje, pensaram eventualmente hoje oferecer um bombom, um chocolate a alguém ou não? É um dia mais um que vocês estão de férias hoje? Férias não, interrupção letiva, não é? Pensaram em oferecer alguma coisa hoje? Gostariam de oferecer? Serena, o que é que me dizes?
Eu não gosto de oferecer aos meus amigos, mas gosto de oferecer à minha irmã. E às vezes, no ano passado, eu fiz com a professora do colégio um desenho para o meu pai e para a minha mãe. E depois eu recortei, pintei e depois... Eu recortei pelos cortes e depois tinha uma mulher e um homem. O homem foi para a minha mãe e a mulher foi para o meu pai. E depois eles trocaram e juntaram os dois. E se nós virássemos um pouco, faziam um coração.
Muito bem. Nestas idades olham também um pouco para os pais como quase os namorados,
sim,
não no sentido literal da palavra, mas no aspecto afetivo.
Sim, e as crianças imitam, não é? As crianças veem, não é, Serena? As crianças fazem. E os pais realmente têm uma importância muito grande na educação para os afetos e no desenvolvimento da inteligência emocional. Porquê? Porque as crianças mimetizam, ou seja, reproduzem o que veem. E quando nós crescemos no seio de uma família saudável, não é? Saudável em que há respeito pelo outro. Isto significa que mais tarde eu vou ter uma probabilidade maior de também construir uma vinculação segura, uma vinculação secundária segura, ou seja, de construir uma relação afetiva ou sexual segura, não é? Em que há esta reprodução do padrão. Porque quando há uma relação, não é? Nunca são duas pessoas só. Há toda uma bagagem emocional que cada um traz. E essa bagagem começa-se a formar agora, desde estas tenras idades aqui, com aquilo que eles veem, com aquilo que eles sentem e com a forma como vão sendo orientados e guiados na gestão das suas, aqui das suas emoções.
E o João e o Pedro, nesta altura, vocês pensam em prendas, oferecer alguma coisa, ou também a ideia passa um bocadinho por fazer algo para depois darem aos vossos pais? Já pensaram nisso?
Não, eu não ofereço nada neste dia, mais no dia da mãe, no dia do pai, nos aniversários.
É um dia que ainda passa um bocadinho ao lado,
no Natal,
sim.
E assim.
E tu, João?
É a mesma coisa. Para mim, como já disse no início, isto para mim é um dia como os outros. Não vejo motivo para estar a dar prendas, sejam chocolates, flores, ou o que quer que seja, a uma certa pessoa, porque se fizermos isto hoje, na minha opinião, temos que fazer isso todos os dias. Porque é uma coisa que tem que ser repetida. Não vale a pena estarmos a fazer isto só neste dia, que é 14 de Fevereiro, e depois não fazermos isso várias vezes ao ano, por exemplo.
Um aspecto importante, Tatiana, que eu reparo, estas crianças ainda desvalorizam um bocado este dia. Não tem significado para eles, não tem grande significado.
Sim, não tem este significado comercial, não é? Efetivamente, porque é um significado afetivo, porque a Serena e o Pedro estão numa fase em que o dia de São Valentim, e bem, de acordo com a fase do neurodesenvolvimento em questão, é uma fase de partilha, é uma fase de afeto, é uma fase de amizade, é uma fase de estar, não é, com os seus amigos e com os seus pares. O João, que está aqui a entrar noutra idade, já tem aqui uma opinião aqui mais vincada, não é, João, aqui mais estruturada, em que percebe que o amor é algo que se constrói todos os dias e não, ainda que se possa viver, se calhar, de forma mais assinalada neste dia, mas que não deve ser só num dia, se não existir aqui nos outros dias. Olha, eu fiquei curiosa, e o que é para vocês o amor? O que é isto do amor, João?
Para além de ser tratar bem as outras pessoas, mas isso temos que fazer com toda a gente, é sim sentir uma coisa especial pelo outro, meio que gostar mais do outro do que de outra pessoa. Há vários níveis de amor, na minha opinião. Há o mais baixo e o mais alto. O amor de dia dos namorados, na minha opinião, é dos amores mais altos, sendo que dos conhecidos e assim é dos mais baixos.
Não, ou seja, para mim o amor é... faz borbulhar o coração.
São coisas diferentes, dependendo de que nível de amor estivemos a falar.
São as tais borboletas.
As borboletas, é isso. João, aqui uma inconfidência. Nós podemos te fazer aqui esta pergunta. Já sentiste esse amor diferenciado por alguém, ainda que não...
Assim, do nível assim mais alto, como eu diria, não. Mas assim, do nível de... Sim, gostar um pouco mais dessa pessoa do que dos outros, sim, já senti.
Ok.
Já anda a borboletinha.
Ok, aqui a adolescência.
E para ti,
aqui,
Pedro, o que é o amor?
Amor é carinho, quando tratar bem as pessoas, não se bater.
É o tal afeto.
E também, e como o João disse, também há os níveis de amor.
Também sentes isso?
É o mais baixo e o mais alto.
Também já sentes assim algo especial por alguém ou ainda não?
Do alto, 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 não, mas
aproxima-te mais um bocadinho, por favor, do microfone.
Uma pinguinha.
É assim. Muito bem.
Só uma pinguinha.
Uma pinguinha. Serena.
Para mim, o amor é dar afeto, dar carinho.
Foi aqui o que ela referiu ao início.
E, tal como eles os dois disseram, tem duas barras. Só que eu acho que a mais alta não é importante. Eu acho que a mais baixa, que é onde está a família, porque a família já a conhecemos melhor, ou seja, já temos assim mais reconhecimento, sendo que as outras pessoas da barra mais alta, as que não conhecemos muito bem, podemos ter um pouco mais de amor, podemos ter um pouco mais de afeto. Mas eu, para mim, a barra mais baixa é a mais importante.
O afeto e o carinho com os pais acima de tudo. E já sentes assim algo especial por alguém, sem ser o pai e a mãe?
Para a minha irmã e pelo meu peluche.
Uau!
Muito bem, grande resposta.
Grande resposta, grande resposta, grandes convidados. E também dizer isto, é todos nós, todos os seres humanos, têm uma necessidade estrutural básica, que é a necessidade, todos nós precisamos de amar e de ser amados. E este amor vai tendo aqui, como estávamos a falar há pouco, diferentes tonalidades, vai assumindo diferentes contornos, à medida em que nós vamos crescendo e nos vamos desenvolvendo. Cada etapa tem a sua forma de se relacionar, digamos assim, de estar com o amor.
Tatiana, a partir de que altura, e deixando agora se calhar um pouco a parte da infância, mas a partir de que altura na adolescência deve haver uma conversa mais aberta e franca em torno de questões ligadas à sexualidade e à questão afetiva mesmo do namoro? Há sinais, há uma idade pré-definida, quando é que isso deve acontecer?
Olha, Pedro, isso deve acontecer sempre ao longo do caminho, ou seja, de acordo com aquilo que estávamos a falar e com o que eles foram partilhando connosco, as diferentes fases dão-nos diferentes oportunidades para irmos contextualizando. Nesta idade, mais do Pedro e da Serena, aqui na infância, não é? Nós falamos de infância aqui até aos 10 anos, como vimos, e uma primeira infância até aos 6 anos, nós vamos falando desta questão das emoções, dos sentimentos. Depois, à medida em que eles vão entrando na fase mais do João, desta pré-adolescência e da adolescência, é muito importante nós falarmos sobre outras coisas, já se calhar até introduzirmos aqui depois outros temas, como alguns riscos, estava-me a lembrar das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, dos limites, da importância também de respeitar o corpo, desta questão dos segredos bons, entre aspas, e dos segredos maus, não é? Que nós devemos partilhar. Isto deve acontecer naturalmente ao longo deste caminho.
Mas mais na fase da adolescência, essas questões, ou não?
Depende do que a criança procurar e da maneira, porque às vezes nós temos crianças que são mais ou curiosas ou que até escutam, não é? Ouvem uma notícia e podem ter aqui alguma questão. E o importante é nós sempre escutarmos o que é que a criança tem para nos dizer. E a partir daí, falarmos, ou seja, não há uma idade para a gente ter a conversa séria, digamos assim. As conversas sérias são para ir tendo aqui ao longo do desenvolvimento, quando elas surgirem. Ou seja, sem tabus e sem este preconceito. Não que eu diga assim, agora a partir dos 12 anos, 13 anos, vamos falar sobre aqui algumas questões, sobre a gravidez, vamos falar, claro que há outras questões que depois surgem, não é? Estas questões das doenças sexualmente transmissíveis, não é? Das questões dos abusos, mas nós podemos começar a falar disso tudo adaptado à idade dos mais pequenos, não é? Ou seja, o importante é nós percebermos sempre o que é que a criança sabe, o que é que ela consegue compreender, porque a informação que nós adultos devolvemos também deve ser sempre à medida do que eles conseguem compreender e não suscitar depois outras preocupações. Mas são conversas para ir tendo
outra
sempre.
Outra questão que é pertinente, mesmo na idade de crianças, como temos aqui mais novos, qualquer questão que seja relacionada com esta matéria ou com outras, que é colocado aos pais, naturalmente não se deve responder. Não falamos disso, que ainda não é a tua idade.
Claro que não, Pedro.
Qual é a estratégia?
É sempre a idade. A estratégia é sempre, agora até me estava a lembrar de outra questão, por exemplo, que às vezes surge esta questão de como é que se fazem os bebés, por exemplo, não é? Que pode surgir em idades mais...
Não é? Acontece prematuramente.
Mas, exatamente. Então, o que é que nós podemos fazer? A primeira coisa é sempre estar disponível para escutar. A primeira coisa é haver esta disponibilidade e depois percebermos o que é que eles sabem sobre o tema. Isto é muito importante porque às vezes nós podemos dar respostas que eles nem sequer tinham pensado ainda sobre isso, e nós depois também temos que lidar com os nossos medos e aqui com a nossa ansiedade de como é que lhe vamos explicar determinado tema. Então, perceber o que é que eles sabem, o que é que eles ouviram, que informação é que eles têm e, efetivamente, qual é a sua curiosidade. E a curiosidade é o motor do conhecimento, deve ser sempre respondida em função da idade. Temos várias histórias. Olha, estava-me a lembrar aqui sobre aqui até sobre os afetos, não é? Há um livro muito interessante que se chama Amar Rima com Respeito. Temos o novelo das emoções, temos várias histórias para trabalhar nestas idades, a literacia emocional. Na idade do João, estava-me a lembrar de um outro livro que já diz Não faz mal sentir-te mal, esta questão até de lidar com a puberdade, com as mudanças hormonais que vão surgindo, as mudanças também físicas e depois emocionais que vão surgindo. Nesta idade já começa a ser importante falarmos destas transformações que vão ocorrendo no corpo e depois também na mente. Portanto, Pedro, eu diria sempre. sempre. Ou seja, são conversas para ter sempre de forma aqui adequada.
E pode haver sempre um apoio de profissionais especializados nesta matéria.
Olha, e é muito importante.
Até nas escolas que deve acontecer isso. E vimos aqui o exemplo da Serena, logo ao início, que nos confidenciou esta parte. É importante também este
sem
apoio.
Sem dúvida. Cada vez mais eu acredito que se façam estas sessões de educação para a saúde mental e aqui para os afetos na escola, mas é mesmo muito importante. Nós percebemos que nós pais temos alguma dificuldade em lidar com um determinado tema. Se de alguma forma estamos angustiados, não sabemos como é que devemos abordar, procurar ajuda especializada para fazermos a coisa da melhor forma e aqui da forma correta, no sentido de ajudar a potencializar, não é? No sentido de ajudar a desenvolver, o máximo potencial de cada criança e não deixar nada por responder, porque todas as idades são certas.
E esse apoio normalmente estará, ou se não está, deveria estar também disponível nas escolas.
Nas escolas.
Muito bem, estamos quase, não sei se há muito mais para falarmos, certamente que haveria, mas também era importante voltarmos aqui a ouvir os nossos
convidados.
Mais um assunto assim um pouco para percebermos a ideia deles. E hoje, vamos começar pelo João. Hoje, João, naturalmente, os teus pais vão querer namorar um bocadinho.
Sim.
O que é que hoje sugeres? O que é que hoje pode acontecer? Ou como é que olhas para esse namoro entre os teus pais no dia de hoje?
Como eu já tinha explicado, para mim o amor que os meus pais sentem hoje é o mesmo amor que vão sentir amanhã, depois de amanhã, por assim em diante. Por isso, eu acho que hoje, apesar das pessoas celebrarem, eu acho que deviam celebrar mais. É isso que
todos
eu estou a dizer.
Dia dos namorados.
Exato.
Isto é uma fantástica resposta, não é?
Exatamente, é maravilhoso.
Pedro, e tu, o que é que achas para o dia de hoje, para os adultos, para os teus pais ou para outros, o que é que hoje devem fazer? Hoje ou todos os dias devia ser feito?
Todos os dias devia ser feito.
E achas que hoje, normalmente, os pais e os mais adultos costumam celebrar o amor, vão jantar fora, é isso que eles costumam fazer? Como é que tu olhas para os adultos neste dia de São Valentim?
Olha, pois é tudo quando a darem chocolate, a darem mais afeto.
Eu gosto da parte do chocolate.
Vocês também gostam de um chocolatinho, é bom, não é?
Também não se importavam certamente de receber um chocolatinho por parte dos pais no dia de hoje.
Não. Eu até podia receber uma caixa.
Aliás, como eu disse, todos os dias podia-me dar um chocolate.
Para estar nesta idade ainda podem desfrutar dessa iguaria que é o chocolate. Serena, como é que olhas hoje para assim, os adultos? O que é que achas que os adultos fazem hoje no dia de São Valentim? Eu já percebi que hoje tu vais estar entretida com a tua irmã. Gostas muito da tua irmã, já percebi, não é? É isso, não é? E os adultos, o que é que achas que hoje vão fazer?
Eu acho que hoje vão ficar acordados até ainda mais tarde.
Ainda mais tarde.
E ontem nós fomos comprar algumas coisinhas para enfeites e eu quero ajudar a pôr. Só não sei se consigo chegar a tempo.
Mas porquê? Porque é já muito tarde, é isso?
Não, porque eu hoje tenho ginástica e depois a ginástica acaba às 7 e eu ainda tenho de tomar duche.
Duche, e depois estás cansada, não é? E acabas quase para ir para o quarto dormir. Mas pelo menos ficas a conversar mais um bocadinho com a tua irmã, porque o que eu percebi, tens um grande afeto pela tua irmã. E o pai e a mãe, certamente, podem namorar à vontade. Não só hoje, como todos os dias.
Exato.
Que bom.
Tatiana, em jeito assim de rodapé, que mensagem deixaríamos?
É isto, não é? Se calhar assim, como estratégia geral, pegando nas palavras da Serena, vamos substituir a palavra namorado por amigo, vamos conversar e estar abertos ao diálogo desde sempre, evitar tabus e educar para os afetos, sendo que o amor é esta expressão que se pode manifestar de diferentes formas, todos os dias, nas diferentes relações que nós vamos tendo, não é? Desde a amizade, ao amor conjugal, ao amor, como a Serena estava a dizer, fraternal, filial, não é? E desejamos a todos os que nos estão a ouvir, desejamos um bom dia de São Valentim, hoje e sempre.
Sim.
Sim.
Muito bem, hoje é o dia de São Valentim, dia dos namorados, conforme lhe queiramos chamar. Tatiana, foi um assunto interessante abordarmos aqui, esta questão do namoro na infância, também já com dicas para a adolescência, que é esse o objetivo deste programa, e que certamente os pais e os mais pequeninos também receberam aqui dicas. Vamos agradecer a estes convidados especiais terem estado aqui connosco. Serena, foi um prazer. Gostei muito de ter aqui, e a Tatiana ainda gostou muito mais
muito
de ter
mais.
Aqui.
Foi partilhas muito, muito, muito ricas, Serena. Obrigada pela tua presença aqui no nosso programa.
Pedro, foi bom estar aqui hoje, falar sobre este assunto?
Foi.
É um assunto que deixa ainda envergonhado, Pedro, um bocadinho.
O João, já mais abertamente, falou muito bem, já tem toda a idade dele.
Uma perspectiva muito interessante aqui.
Para olhar, foi um prazer ter-te cá.
Obrigada.
Obrigada, João.
E fica a, fica a minha promessa e a vossa garantia. Quero-vos ver mais vezes aqui, está bem? Pode ser. Para falarmos de outros assuntos, pode ser, Serena?
Pode.
Pode, Pedro? Também?
Uhum.
E João?
Aceito.
É assim mesmo, um homem determinado.
Todos os dias eu venho.
Determinado.
Outras temáticas, não é? Sim. Tatiana, foi um prazer mais uma vez.
Obrigada, Pedro.
Estive aqui neste trocado por miúdos e voltaremos numa próxima quarta-feira para falarmos de outros,
temas. Estejam atentos, não é? Estejam atentos.
Vamos divulgar depois nas redes sociais do que vamos conversar, e a nossa conversa, para além naturalmente ficar disponível. Quer na rede social do Facebook, quer em podcast também, para os pais que queiram e para quem queira também ouvir, será reposta em FM, na Rádio F, em FM, sextas-feiras, não é? Às 17 horas, podem voltar a ouvir este programa em FM, para além das plataformas digitais.
Exatamente.
Onde ficam disponíveis. Tatiana, muito obrigado.
Obrigada.
E até breve, está bem?
Até breve.
Adeus, meninos. Até breve.
Adeus, adeus. Obrigada.
Adeus. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado.
Adeus.
Por miúdos, na Rádio F, esta quarta-feira, depois das 11 da manhã.